Copa do Mundo começa amanhã e deve atrair 600 mil turistas estrangeiros.
E a Anamélia destaca que Mundial vai movimentar a economia do país e colocar em evidência a cordialidade do brasileiro.
Comissão aprova projeto que obriga a divulgação de resultados financeiros de concessionárias de serviços públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Amanhã começa a Copa do Mundo de 2014 e a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, disse que a Embratur estima que cerca de 600 mil turistas estrangeiros estarão no país durante o Mundial. E, além deles, mais de 3 milhões de brasileiros devem viajar pelo país.
Essa estimativa de pessoas fazendo o turismo da Copa pode representar mais 6 bilhões e meio de reais que vão circular na economia do país. Tanto é assim que há estudos de economistas que preveem que o PIB brasileiro deste ano ficará em 2%.
E, segundo Ana Amélia, apesar das falhas no planejamento da Copa do Mundo, muitos brasileiros estão se esforçando para receberem bem os turistas e oferecer-lhes bons produtos.
Ela citou como exemplo as feiras que vão acontecer no Rio Grande do Sul, como a Sabor Gaúcho, em Porto Alegre, que vai comercializar produtos da agricultura familiar, a Festa do Doce em Pelotas e a Feira da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves.
São inúmeras ações no país que mostram qualidades admiráveis do povo brasileiro, como a criatividade, a cordialidade e a receptividade à hospitalidade. Serão oportunidades ímpares para mostrar aos visitantes e aos próprios brasileiros que a nossa sociedade, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, divergências políticas, também tem vantagens em outras áreas.
Após destacar que a Copa do Mundo é um evento importante para o nome e o prestígio do Brasil no cenário mundial, o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, afirmou que as notícias sobre os protestos que estão sendo preparados para os dias dos jogos e diante dos estádios não são um bom presságio.
Segundo Simão, se os protestos e as greves atrapalharem a Copa, quem sairá perdendo é a nação brasileira.
Estou preocupado com o meu país, com o futuro do meu país. O Lula passa e a Dilma também. Tem eleição e nova realidade. Mas o prestígio do Brasil no mundo, quem é o Brasil? Se alguma coisa de desgraça acontecer, o mundo não vai falar nem em Lula nem em Dilma. Vai falar em Brasil. Vai falar naquele povo brasileiro, naquela gentinha que fez isso, que fez aquilo. Então, nós temos que mostrar quem é o nosso povo.
Já para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, as manifestações contra a Copa passaram da conta.
Apesar disso, ele afirmou que grande parte dos brasileiros está se preparando para o evento, enfeitando ruas e recebendo bem os turistas que chegam ao país.
Jorge Viana disse que a atitude dos índios Pataxós, que foram abraçar os jogadores da seleção da Alemanha na Bahia, é um grande exemplo para todos.
Estou vendo a população pegando para si a responsabilidade de dizer: nós vamos acolher bem quem nos visita. Isso está sendo fantástico. Amanhã começa a Copa e começa do jeito que tem que começar. Começa com um sentimento de amor pelo Brasil, de boas-vindas para os que nos visitam.
Cuiabá, capital de Mato Grosso, vai receber 4 jogos da Copa do Mundo. E o senador Cidinho Santos, do PR, afirmou que o Mundial vai ser importante para a cidade.
Segundo ele, se não fosse uma das subsedes do Mundial, Cuiabá precisaria de uns 40 anos para ter as 56 obras de mobilidade urbana que ali estão sendo feitas.
Cidinho Santos lamentou que nem todas estejam prontas para a Copa, mas salientou que elas vão continuar após o Mundial.
E depois desses jogos, as obras continuam da mesma forma. O importante é esse legado. Apesar de toda dificuldade, da burocracia, da falta de planejamento, das chuvas e até de escassez de recursos, nós vamos fazer uma Copa bonita.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que obriga a divulgação periódica dos resultados financeiros de concessionárias de serviços públicos.
Senadores querem também que investimentos públicos em obras já concedidas à iniciativa privada sejam devolvidos pelas concessionárias.
A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Concessionárias de serviços públicos, como as administradoras de rodovias ou empresas de transporte coletivo, devem ser obrigadas a informar seus resultados financeiros à população. É o que desejam os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. O autor da proposta, senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, diz que assim como as SAs, ou empresas de capital aberto, precisam prestar contas a seus acionistas, as concessionárias devem fazer o mesmo, já que exploram serviços públicos.
O que se fala muitas vezes é abrir a caixa preta para conhecer. E os movimentos dos estudantes, dos usuários, que pagam as passagens, esse do custo para eles, nós não conhecemos, há muito questionamento das organizações. E se puder acompanhar a sociedade, a evolução com transparência, ela vai conhecer, ficar melhor para essa conversação entre as concessionárias e o poder público concedente, seja ele municipal, estadual ou federal.
Por sugestão do relator, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a CAE incluiu ainda um dispositivo que assegura o reajuste dos contratos de concessão no caso de uma benfeitoria realizada pelo poder público. Ou seja, se o governo colocar dinheiro, a iniciativa privada deve devolver o investimento realizado.
O Parlamento do Mercosul vai discutir com o presidente do Uruguai, José Mujica, o financiamento brasileiro à construção de mais um grande porto, desta vez no país vizinho.
O financiamento pode chegar a US$ 1 bilhão e a reunião está marcada para o dia 7 de julho, como informa o vice-presidente do Parlasul, senador Roberto Requião. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
Depois do polêmico financiamento ao porto de Mariel, em Cuba, outra grande obra de infraestrutura entra na pauta, visando a integração regional. Trata-se da construção do porto de águas profundas, na cidade de Rocha, no Uruguai. O tema vai ser tratado entre os representantes brasileiros no Parlasul, o Parlamento do Mercosul e o próprio presidente uruguaio, José Mujica, no dia 7 de julho, quando o parlamento voltará a se reunir. O Uruguai confia no financiamento do Brasil, que poderá se dar por meio do BNDES ou do Fundo Estrutural do Mercosul, para tocar grande parte da obra. O total do financiamento pode chegar a US$ 1 bilhão. Mujica esteve na segunda-feira no Parlasul, quando falou sobre a importância da obra. A reunião chegou a ser interrompida por 3 horas, devido a uma ameaça de bomba, como informa o vice-presidente do parlamento, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná.
Eu, por exemplo, acho que a ameaça de bomba partiu dos movimentos ambientalistas uruguaios. O lugar é um lugar belíssimo e o Uruguai não tem cargas para justificar a existência desse porto.
Roberto Requião questiona a necessidade de um grande porto no litoral uruguaio. Para o senador brasileiro, não há demanda que justifique a obra, a não ser o privilégio a uma mineradora indiana instalada no Uruguai. Os defensores da obra argumentam ainda que ela irá beneficiar a exportação de produtos brasileiros, já que o porto ficará a apenas 84 quilômetros da fronteira com o Brasil. Mas essa alternativa também tem a oposição de concessionários de portos dentro do nosso território, como, por exemplo, o Porto de Rio Grande, um dos maiores do Brasil e que fica no Rio Grande do Sul.
O senador Assir Gurgax, do PDT, pediu apoio do governo federal na execução do Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres de Rondônia.
Ele destacou que o plano reúne contribuições do poder público, da iniciativa privada e do terceiro setor para prevenir futuros desastres e recuperar a infraestrutura e a economia de Rondônia afetadas pelas cheias do Rio Madeira.
O que destaco nesse plano é que ele é muito mais do que um conjunto de propostas para recuperar os prejuízos da enchente do Rio Madeira, que ultrapassaram os R$ 4 bilhões. O governador Confúcio Moura aproveitou o momento para realizar um planejamento estratégico para a reabilitação social e estrutural das localidades atingidas pela enchente, para executar ações que reduzam os riscos de desastres em Rondônia, bem como para alavancar a economia do estado num patamar superior ao que tínhamos antes da enchente.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211, repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.